Oi, meu nome é Liomara, ou Lila, tanto faz. E esse é o meu podcast, Divã da Lila. Na companhia de amigos e de quem entende do assunto, eu tento organizar as ideias depois de vários surtos coletivos. Ou individuais, bem mais individuais. Oxi, surtei! Hoje eu tô no divã.
Estamos começando mais um podcast e o assunto de hoje envolve o dia em que eu estava me questionando sobre ansiedade. O quanto a gente usa esse termo no dia a dia e às vezes se passa no conceito e até mesmo na gravidade em alguns casos. Fora quando algumas pessoas minimizam a ansiedade de alguém sem ter noção do perigo. E foi justamente esperando o carteiro chegar aqui em casa que eu comecei a pensar sobre a ansiedade. E surtei, óbvio que eu surtei, nessa quarentena. Por isso eu trouxe para conversar comigo a psicóloga Thaís Mello, que atua em unidade de acolhimento institucional aqui em Salvador. Seja muito bem-vinda, Thaís. Eu já quero começar pedindo para você explicar pra gente o que é de fato ansiedade, porque pode ser que eu tenha viajado no lance do carteiro e nem tenha nada a ver com isso.
Bom, obrigada, Lila, pelo convite. Eu acho que esse é um momento muito propício para falar sobre ansiedade, assim, não que a gente tenha começado a sentir ansiedade por agora, né? Ansiedade a gente sente desde sempre. Mas no período de quarentena, a gente vê muito falar sobre ansiedade justamente por causa do agravo disso. O quanto que agora as pessoas, mudando totalmente a rotina, têm começado a perceber mais esses sintomas, essas reações de ansiedade, tá? Então, acho que a princípio, assim, o que a gente pode afirmar é que a ansiedade ela é uma reação e um sintoma. Ela não é, à primeira vista, diagnosticada como um transtorno, né? Para você chegar a um transtorno de ansiedade, essa ansiedade precisa ter outras características e passar por critérios severos para que o diagnóstico seja certeiro e não algo equivocado, né?
Sim.
Então, ela é um sintoma, uma reação, é achar que você está correndo risco de um futuro a caminho. Por exemplo, é muito, muito legal a gente diferenciar a ansiedade do medo. O medo é uma reação negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Chegou aqui a situação e eu sinto o medo, terei imediato. A ansiedade também é uma reação negativa, mas ela é longa.
Uhum.
E aí, ela acontece diante de uma situação futura. Então, acho que é um primeiro panorama que a gente pode levantar essa diferença do medo e da ansiedade. Muitas vezes que a gente sente é medo. E em alguns momentos que a gente sente é ansiedade. Então, diferenciando que o medo é presente e a ansiedade é futuro, acho que já dá uma abertura aí no que a gente sente realmente, em se conhecer, né?
Entendi. Então, sendo uma coisa futura, eu percebo, analisando as situações que eu já passei, percebo que existem vários níveis de ansiedade. Eu não sei se a gente pode colocar assim, mas pra mim existem ansiedades diferentes, sabe? Situações em que a minha ansiedade ela se expressa de formas diferentes. Isso tá certo ou significa que é tudo igual? Ou as ansiedades elas têm níveis diferentes?
Não, isso tá certo. Agora é bom a gente diferenciar, né? Que esses níveis de ansiedade são considerados normais. Esses são os que você trouxe como exemplo, são exemplos de ansiedades comuns, que todo mundo pode ser acometido a qualquer momento. Eu posso fazer uma entrevista de emprego e esperar 3 dias pela resposta dessa entrevista e ficar extremamente ansiosa por conta dessa entrevista. Isso é normal. Eu posso esperar uma correspondência pelo correio e ficar ansiosa dias por conta dessa correspondência. Eu posso ter uma briga em um relacionamento e ficar ansiosa por conta dessa situação do relacionamento. O que diferencia essa ansiedade de uma ansiedade de um transtorno diagnosticado é o tempo, a intensidade. Então, se eu tô, para você, por exemplo, para você ser diagnosticada com um transtorno, um dos transtornos de ansiedade, você precisa que os sintomas estejam presentes quase todos os dias durante aproximadamente 6 meses. Isso é um dos critérios que traz o DSM-5, que é o diagnóstico de transtornos mentais, o manual de diagnóstico de transtornos mentais. Então, ele traz vários critérios, ele apresenta 7 tipos de transtornos de ansiedade, e dentro desses transtornos, ele traz os critérios para o profissional conseguir fazer a avaliação precisa, se existe realmente esse diagnóstico, e muitas vezes a gente passa por situações ansiosas, a gente fica ansioso e não está dentro de um transtorno. Então, é, acho que um passo muito legal da gente pontuar, assim, é autoconhecimento. Ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e para entender o que, que você está sentindo. Então, se eu percebo que eu tô com sintomas de ansiedade, medo, pânico, tô prejudicando minha socialização, tô com dificuldades no trabalho, na faculdade, casa, na escola, e isso tá se estendendo por muito tempo a chegar a estar mais de meses com esses sintomas quase que ininterruptos, então aí vale a pena eu dar uma atenção profissional pra isso, né? Porque aí eu já, não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de força, eu identificar que eu preciso, que sozinho eu não consigo, então eu preciso buscar uma ajuda pra conseguir identificar e criar as estratégias pra cada um dos sintomas.
Eu costumo dizer que ansiedade ela é aquele coração acelerado, enjoo, boca seca, insônia. Eu queria que você dissesse pra gente, assim, um pouquinho melhor do que isso. O que são os sintomas? Quais são, na verdade, né, os sintomas da ansiedade? Como é que ela se manifesta no dia a dia?
Me parece assim, você tá pedindo uns sintomas mais gerais.
Isso.
Então, inquietação, irritabilidade, né? Comum a gente perder a paciência quando tá em uma crise de ansiedade. Falta de concentração, o pensamento fica muito acelerado. Pensa coisas que não queria, então pensamentos indesejados. Fadiga, suor, falta de ar, insônia, pesadelos. Preocupação excessiva com alguma coisa que vai acontecer, por isso que a gente sempre coloca que a ansiedade está no futuro. Um sentimento ruim de tragédia, de que algo vai dar errado, de que algo ruim vai acontecer. São sintomas característicos de uma ansiedade geral. Porém, não quer dizer que a pessoa ansiosa ela vai sentir todos esses sintomas. Não quer dizer que ela vai sentir todos de uma vez. E o que precisa diferenciar são a intensidade e a duração desses sintomas. Então, por isso que a gente volta a afirmar, né? Eu ter esses sintomas durante a minha vida, por diferentes situações, é comum. O que sai do comum é quando esses sintomas ficam persistentes e prejudicam a minha relação de vida social e trabalho e emocional. Mas esses sintomas que você relatou são sintomas característicos, sim, de ansiedade.
Eu percebo que, pra mim, a ansiedade, às vezes, ela é mais perceptível do que pra outras pessoas. Eu consigo identificar quando eu tô menos ansiosa ou quando eu tô mais ansiosa. E também consigo identificar os níveis diferentes de ansiedade. Talvez não tão específicos quanto um profissional, mas eu consigo observar isso em mim. E algumas pessoas, elas têm dificuldade, elas demonstram os sintomas que você relatou, que são os sintomas gerais, mas elas não percebem que isso se dá por conta da ansiedade, pela espera de algo que está no futuro, né? Tem como você dizer pra gente, assim, como no dia a dia a ansiedade ela pode interferir, por exemplo, em produtividade ou ócio, ou a pessoa se isolar? O que é mais característico quando uma pessoa ela tá ansiosa?
Tá, eu acho que você tocou em um ponto muito legal. E para esse ponto, eu acho que eu posso começar a dizer que o autoconhecimento é um processo, e ele é um processo contínuo. Pra gente se conhecer, a gente não abre um manual, lê tudo e pronto, já me conheço, já sei todas as características, já sei como eu reajo em todas as situações. A cada situação nova, por exemplo, é uma forma de eu perceber a minha reação nessa situação e guardar essa informação. Então eu sei que se eu me expor a determinada situação, eu vou reagir de tal maneira. Isso daí fica uma informação retida.
Uhum.
É muito difícil passar, analisar de uma forma objetiva você mesmo, seu próprio comportamento. Isso profissionalmente já tem uma dificuldade grande. Então, os psicólogos, os psiquiatras, para ter uma avaliação de qualquer transtorno, né? Mas dessas características, considerando os critérios, estuda muito para isso.
Uhum.
Então, como é que a gente vai achar que a gente sem um conhecimento técnico vai ter uma facilidade, né, para identificar? Por isso que é importante quando a gente se conhece e pratica esse autoconhecimento, que a gente vai percebendo que, ó, tais coisas não estão do mesmo, não costumava ser assim. Então, quando você traz que você consegue perceber muito, eu me arrisco a dizer que isso é de um tempo que você se dedica para esse autoconhecimento. Então você consegue já identificar que determinadas situações estão causando essas coisas em você. E aí quando tem as consequências dessa ansiedade, por exemplo, improdutividade, porque às vezes a gente linka ansiedade com agitação.
Sim.
Mas muitas vezes acontece o contrário, muitas vezes a gente fica no ócio quando tá ansioso.
Uhum.
Então o que não quer dizer que internamente as emoções e os sentimentos estão ansiosos, muito pelo contrário, né? Muitas vezes o corpo, ele não consegue ter uma reação, e aí a gente fica deitado o dia inteiro, a gente come muito, a gente não come.
Uhum.
Mas por dentro, essas emoções, esses sentimentos, os pensamentos estão todos acelerados, tá causando esses outros efeitos que a gente relatou. Então, pode sim, uma das características mais fortes da ansiedade pode ser a ociosidade. Ou você começar várias tarefas e não conseguir terminar nenhuma. E aí, acabar indo pro viés da improdutividade. Então, tem várias características que, de acordo com a pessoa, com o que essa pessoa já costuma fazer, como ela já costuma lidar, é que vai desencadear as causas, as consequências, os fatores, tá?
Entendi. Pensando um pouco agora na ansiedade durante esse período de isolamento, a pandemia, ela já deixa as pessoas em um estado de alerta, com medo do que vai acontecer no futuro, sem saber como as coisas vão proceder depois desse período de isolamento. E para quem sofre com ansiedade, eu imagino que o excesso de informação se torna prejudicial durante essa quarentena, isso?
Sim, muito. O que é que a gente pode falar a princípio dessa pandemia, né? É algo novo para todo mundo. Então, não é algo que veio prescrito, não é algo que ninguém estava preparado para vivenciar isso. Então, é uma situação nova para todo mundo.
E a gente sabe que em pleno 2020 não dá para viver sem um jornal, né? E eu acredito que as catástrofes que a gente vai lendo dia após dia, ela influencia no que a gente pensa com relação ao que pode acontecer. Existe uma forma saudável da gente obter notícias sem que isso afete mais a nossa ansiedade?
Não só existe, como precisa ser praticado, né?
Uhum.
A gente vive hoje na era da informação. Então a informação, ela tá na palma da mão, literalmente. A gente costumava dizer que com um toque a gente tinha notícia de qualquer lugar do mundo. Hoje às vezes nem precisa do toque. Se você falar com seu celular, ele já te traz a informação sem você precisar nem tocar.
Verdade.
Então isso é uma faca de dois gumes pra gente. Então isso é maravilhoso pela quantidade de acessos que a gente pode ter, que antes era muito limitado e hoje a gente já tem uma expansão muito grande. É muito bom eu ter informação sem eu precisar me deslocar para esse lugar. Eu não preciso ir em um outro país para saber o que está acontecendo lá. Mas, em compensação, a quantidade que nós somos atravessados de informação faz com que a gente desperte, inclusive, sensações ou reações de ansiedade, porque a gente fica pensando no que fazer com essa informação. Então a gente começa a ficar angustiado com o que faz com essa informação toda. Então a ideia é sempre que a gente filtre o que a gente vai colocar para dentro. Mesmo jeito que a gente precisa filtrar alimentação para nutrir o corpo, do mesmo jeito que eu escolho qual alimento que eu vou colocar no meu corpo para que esse alimento seja benéfico para ele, do mesmo jeito eu preciso nutrir essas informações com o mesmo sentido, para que elas sejam benéficas para o meu corpo, que aí eu já englobo corpo, mente, emoções, tudo, né? Então, o que é que eu preciso para que essas informações, esse bombardeio de informações, não agrave um sintoma de ansiedade, não agrave um sintoma de angústia, um sintoma de medo? Eu preciso controlar o que é que eu estou recebendo. E isso ninguém pode fazer por mim. Só eu posso fazer por mim, né? Uma grande dica para esse, principalmente esse período de pandemia, a gente percebe muito que a gente se cuida, lava a mão com frequência, não sai de casa, evita sair de casa, evita o contato com outras pessoas. E aí a gente liga o jornal e a notícia é de que aumentaram os casos. E a gente, poxa vida, eu tô fazendo tantas coisas para evitar e mesmo assim tá aumentando os casos. E aí a gente precisa pensar de que nós somos sujeitos relacionais, né? Não é só a minha ação que vai prevenir, é a ação de todo mundo por um determinado tempo. E a gente precisa pensar que o que que essas notícias negativas estão causando em mim. Se eu tô me cuidando tanto, tô vendo notícias negativas, isso tá sendo bom, tá me fazendo continuar os cuidados ou tá me fazendo ficar angustiado, ansioso, achando que nada vai adiantar, nada vai solucionar. Até porque se munir de notícias não te deixa imune ao vírus. Então, quanto mais você é informado, menos você pega o vírus, não. O que te faz imune são as precauções, as informações que você já tem de como prevenir o contágio. Então, é isso daqui que vai me manter. O que eu posso fazer é me atualizar sobre a situação. Eu não preciso ficar alheia, já sei me cuidar e vou ficar com isso daqui só com repetir essa informação. Eu não preciso ficar alheia, mas eu posso controlar essa quantidade. Ao invés de eu parar um dia inteiro para ter acesso a informações consideravelmente negativas sobre a situação, eu posso buscar informações que sejam positivas também, porque elas existem, né? A gente, às vezes, não tem muito acesso a ela. Mas uma grande questão que a gente pode pensar é se a gente ouve mais sobre o número de mortos ou o número de curados. Então, a gente tá no... A gente tem escolha de informações, mas a gente precisa se conhecer e se respeitar. Eu acho que mais do que se conhecer, né? Mais do que se conhecer, não. Eu acho que um passo além de se conhecer, se respeitar. Eu sei que tantas informações e esse tipo de informações está me causando prejuízos. Eu estou sendo muito mal comigo mesmo por continuar trazendo isso para dentro de mim, sendo que eu não estou conseguindo lidar com o que eu já tenho aqui, né? Então, a gente tentar lidar com o que já tem de informação, nutrir, filtrar essa informação para que eu não tenha situações em mim que não vai resolver o problema e vai talvez causar um outro problema. Então, vai muito desse cuidado, respeito consigo mesma e o filtro dessas informações, que elas não vão parar de chegar.
Verdade. A gente pode ter dois extremos. Ou eu tô muito produtiva, eu fico inquieta ao extremo, ou eu tô muito improdutiva, vivo o excesso do ócio. E eu queria saber se o que é que pode causar esses extremos, a superprodutividade ou o excesso do ócio. O que é que ele pode causar quando a ansiedade ela tá atingindo seus níveis máximos?
Tá. Extremos, de uma forma geral, a gente já precisa ter cuidado com eles, né? Se eu tô em um extremo de seja qual lado ou de qualquer situação, eu já percebo que eu tô chegando perto de um final, ou de uma queda, ou de um rompimento. Então, quando a gente pensa em um extremo recortando para a ansiedade, eu tô perto de uma crise que pode sair do meu controle. Então, eu preciso evitar esses extremos. Por que que a falta de produtividade é exacerbada e a produtividade exacerbada é ruim? Porque vai chegar um momento que você vai perder o controle do que você está fazendo. No período de ansiedade, em algumas situações, como você já relatou, né, você pode ficar muito produtiva, mas muitas dessa produção pode ser muitos pensamentos não concluídos. E aí você pensa várias coisas ao mesmo tempo e aí você vai ter dificuldade de concluir tudo, porque a gente não é máquina, né? A gente não consegue, não é um comando de computador que você dá vários comandos ao mesmo tempo e ele se vira lá pra resolver. A gente, até porque quando a gente tá produzindo algo, são muitas emoções, são muitas sensações que estão envolvidas nessa produção. Então eu não tenho como distribuir tanta coisa pra várias produções, né? Então eu preciso, o ideal é que eu consiga me concentrar em uma quantidade menor para que eu consiga dar uma qualidade para essas produções. E quando eu tô numa crise de ansiedade, eu tô muito ansiosa e pensando várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu chego nesse extremo, eu posso sair desse extremo para o outro, numa questão de segundos, né? Eu tô tão carregada, sobrecarregada de ideias, de produções, de coisas que eu quero fazer, de coisas que eu estou sentindo, de coisas que eu tenho medo de que aconteçam, receio de que aconteça, que aí eu paro de uma vez. E aí eu vou para um outro extremo, que é o extremo do ócio. Eu não consigo produzir nada, eu não consigo levantar, eu não consigo me animar, eu não consigo voltar a colocar no trilho o pensamento para que a gente consiga conduzir ele de uma forma saudável. E aí por isso que chegar aos extremos já é um limite perigoso. O ideal é que a gente consiga perceber que está indo antes de chegar lá. E aí que a gente usa as nossas estratégias para recuar, né?
Entendi. E eu percebo que nessa onda que a gente vai de viver os extremos, porque eu conheço muitas pessoas que estão ou muito produtivas ou vivendo o ócio ao extremo. E são pessoas que têm reações durante a quarentena diferentes. Umas querem pintar o cabelo, outras querem mudar de profissão. A ansiedade, ela vai se manifestar manifestando de forma diferente, principalmente quando as pessoas estão vivendo essas duas fases, sabe? A superprodutividade ou a total improdutividade. Elas começam a ter ideias sobre o que fazer com elas ou com a vida. E eu fico me perguntando, né, se isso é fruto da ansiedade ou se parte um pouco do tempo que a pessoa tá passando sozinha nessa quarentena, né?
Ah, tem a ver com tanta coisa. É bom quando a gente percebe que as situações, elas não são dicotômicas, né? Eu não sou bom ou mal, eu não sou maravilhoso ou péssimo. Então, ao mesmo tempo, eu não sou só ansiedade ou zero ansiedade. Eu sou várias coisas ao mesmo tempo. Eu preciso entender que, enquanto sujeito, eu sou essa multiplicidade. Eu não consigo ser uma coisa só. Então, não necessariamente eu tô acometido só de ansiedade. Por isso, eu preciso analisar para entender o que é que tá acontecendo. E aí, eu acho que é legal a gente trazer para discussão que esse período que a gente tá vivendo, né, que é uma novidade para todo mundo, que a gente tá descobrindo, todo mundo junto, como é que a gente sobrevive a isso. Tá, a gente tá em um tempo também, ao mesmo tempo que nós estamos isolados socialmente, nós estamos produzindo muito socialmente, né? Numa ideia de que muita gente está produzindo muitas estratégias. E legal, aí a gente puxa para a informação, para o acesso que a gente tem à internet, o legal é que a gente está conseguindo compartilhar essas estratégias. Então, algumas estratégias servem para mim, de outras pessoas. E aí eu consigo usar essas estratégias no meu dia a dia e consigo ver os resultados. O que não está dando certo, eu recuo, retiro, e aí eu tento novas estratégias, né? Mas a gente precisa entender que nós somos seres que mudam e que se adaptam e que ressignificam, e que às vezes a gente não precisa perceber que está acontecendo isso, às vezes a gente só vai. Então, não necessariamente todas essas mudanças, todas essas inquietações têm links com a ansiedade. Ela pode ter, inclusive, com tédio, eu tô entediada, não tô, né? E aí começo a criar coisas. Pode ter com o seu próprio contexto histórico e cultural. Nós somos um país, por exemplo, acostumado a abraçar, acostumado a tocar, a socializar. E uma das estratégias que encontraram para isso foi essa chuva de live. Então, a gente tem live, a gente abre o Instagram, que não falta a opção de live pra gente estar socializando. Então, eu preciso considerar esse contexto histórico e esse contexto da pessoa, de vida dessa pessoa, como é que ela já costuma ser durante a rotina dela, durante o dia a dia dela, e o que que isso tem afetado durante a quarentena, tá? Então, se eu já sou uma pessoa que eu tô acostumada com a minha rotina, eu saio, mesmo que aquelas pessoas que dizem, né, eu não faço questão de socializar com ninguém.
Eu faço prefiro questão animais. De contar.
Eu prefiro animais. Não está errado preferir animais. Mas quando a gente fala que a gente não gosta disso daí, mas a gente tá inserido em uma rotina, a gente acostumou a conviver com isso, mesmo sem notar. Então, quando eu saio na rua, mesmo que eu não saia conversando, eu tô vendo pessoas, eu tô vendo comportamentos, eu tô ouvindo vozes, eu tô, né, ouvindo, vendo essa movimentação toda. E do nada, quando isso daí é tirado de mim e eu estou em uma casa sozinha passando isolamento, ou na família, né, com as mesmas pessoas de sempre, o tempo integral, isso daí vai causar várias coisas na gente, né? E a gente precisa entender quais desses momentos vão ser ansiedade, porque se eu for depositar tudo na ansiedade, aí eu vou ficar ansiosa mesmo, aí eu vou crescer, levar os níveis de ansiedade. Mas tem muita coisa que é dificuldade da relação mesmo. Você não tá se relacionar, ele é difícil. Eu penso que, pensando na teoria de que cada um é um mundo, penso em vários mundos convivendo, tendo que conviver agora quase 24 horas por dia junto, e outros mundos que você gostaria de estar em contato, não pode.
Foi exatamente o que eu tava pensando. A socialização, ela é uma das coisas mais difíceis pro ser humano. Porque ao mesmo tempo que o ser humano, ele quer se socializar, ele também não quer se socializar. E pra mim, um dos maiores exemplos de relações interpessoais é o Instagram. Porque o Instagram, ao mesmo tempo que ele pode ser usado de forma saudável pra gente matar a saudade, pra gente ver alguém que a gente gosta falar, ele também pode ser um gatilho em diversos diversas outras coisas, em diversas outras áreas da nossa vida. E, inclusive, eu tava lendo que 10 minutos você rodando o feed do Instagram, você já passa a querer coisas novas, querer mudar algo em você, se sentir insatisfeito com quem você é. E nessa época de quarentena, a gente vê muita gente postando, né? Nossa, minha quarentena, eu estou sendo super produtivo, estou gerando conteúdo, eu já arrumei a casa, eu já cuidei dos meus filhos, eu já estudei, eu já fiz um universo de coisas e agora eu tô aqui descansando, porque o meu dia tem 24 horas infinitas. E pra pessoas ansiosas, eu percebo que quando elas veem esse tipo de conteúdo, elas acabam se sentindo as pessoas mais improdutivas do universo, mesmo que elas estejam conseguindo produzir algo durante a quarentena. Aí eu queria saber uma forma da gente lidar com isso. Eu sei que é prejudicial, mas a gente deve escolher um filtro, né? A gente deve ter um filtro das pessoas que a gente vai seguir. Mas às vezes acontece de forma inesperada, né? Às vezes o gatilho vem de onde a gente menos espera.
Sim. Não tem como fugir da resposta do filtro. Eu preciso desse filtro o tempo inteiro. Eu não preciso desse filtro só na quarentena, tá? O Instagram, ele é uma ferramenta que dispara vários gatilhos o tempo inteiro. Durante a quarentena, ele tem despertado alguns gatilhos em pessoas que às vezes nem tinham. Eu nem tinha esse interesse, eu não tinha tempo pra ficar olhando e desejando mudar meu quarto. Eu não tinha tempo de ficar olhando e desejando mudar minha aparência, entende? Ou produzir diferente, ou produzir coisa nova. E aí volta pra ideia de que é uma faca de dois gumes. Ele pode ser tanto um incentivo, porque produção nesse período é algo positivo. O que dificulta a gente é quando essa produção é exacerbada e aí causam reações negativas, né, durante o processo. Mas produzir é uma estratégia muito boa para esse período de isolamento, né? É uma das estratégias muito boas. Tem aquelas estratégias voltadas já para a ansiedade que já ajudam. Então a gente, muitas pessoas vão dizer, ah, daí eu já sei. Mas entre saber e fazer tem uma distância enorme, né? É muito complicado a gente entender a importância disso sem fazer. Eu só consigo entender depois que eu começo a praticar. Então, as básicas de uma noite bem dormida, as horas necessárias de um sono, uma alimentação saudável, o tempo para mim de uma meditação, de um exercício de meditação, de respiração, que vai ajudar muito em crises de ansiedade, boas relações, me relacionar bem com as pessoas, ter no meu ciclo de, né, pessoas saudáveis que me trazem coisas boas. Não são pessoas alegres o tempo inteiro, né? Não tô justificando o nível de saúde das pessoas pela alegria.
Sim.
Mas são pessoas que contribuem para você enquanto ser humano na relação, né? Quando a gente cultiva essas pessoas e a gente se relaciona com essas pessoas, a gente tende a ter mais motivação para fazer outras coisas. Então acaba sendo um ciclo. Se eu durmo bem, eu me alimento bem, eu tenho disposição para me exercitar. E aí, se eu me exercito, eu já sinto a melhora no meu corpo e eu sinto, consequentemente, a melhora nas minhas relações sociais. E aí, eu tenho um tempo para mim, eu consigo meditar ou fazer exercícios de respiração. E isso daí, por mais estranho que pareça, pode ser encaixado em uma rotina. Eu acho que é uma das coisas que algumas pessoas vão sentir muita falta durante a quarentena. Já estavam acostumados com uma rotina e agora estão uma bagunça. Não tem tempo pra nada, não tem tempo mais pra dormir, não tem tempo pra comer, não tem tempo pra assistir. E isso daí piora gravemente, né, os sintomas de quem são, das pessoas que são ansiosas. Então, a rotina não quer dizer que eu vou trabalhar 8 horas por dia dentro de casa. A rotina só quer dizer que eu vou estipular algumas metas para serem cumpridas. E é importante que essas metas sejam de curto prazo, principalmente para as pessoas ansiosas. Não planeja até o fim da quarentena, que é uma coisa que a gente nem sabe quando vai acabar. Não planeja até o fim do mês, mas planeja o dia. Planeja o máximo o dia seguinte. Faz subtópicos nesse planejamento, né? A gente conseguir ir cumprindo aos poucos. E principalmente comemorar quando for cumprido alguma meta dela ou submeta dessa. É importante a gente trazer para a gente esse sentimento de capacidade, de superação, de que a gente conseguiu cumprir uma meta que estabelecemos. Isso daí traz outros benefícios pra gente, né? E aí, dentro dessa rotina, eu posso encaixar o meu tempo de rede social. É muito difícil nesse período, mas é possível. Eu posso estipular durante o meu dia, que eu preciso de 2 vezes ficar 1 hora no celular, mas os outros momentos eu posso reter informação de um outro jeito, como um livro, como uma música, com um filme, com uma conversa, com uma ligação de telefone, com uma chamada de vídeo com os amigos. Tem tanta coisa que dá pra gente fazer, só que a gente não precisa fazer tudo em 24 horas e também não precisa deixar tudo para depois. Então, a gente entender que existe um universo além do Instagram, além das redes sociais, e que as redes sociais vão sempre existir. Desde que inventaram, elas não têm mais como serem desassociadas, né? E o Instagram hoje, eu percebo que ele é a rede social de mais acesso. Hoje o Facebook já deu uma caída. Na minha época, era o Orkut.
Então, né? Comunidades, estamos aqui.
Tem saudade de tremer a janela dos outros pra prestar atenção no que eu tô falando.
Pois é.
Enfim, passou. Aí veio o Facebook como um boom. E agora a gente tá na era do Instagram, que é uma rede social que ele tenta englobar tudo que as outras redes sociais têm. Eu consigo fazer de um tudo no Instagram. Eu não preciso de uma outra rede social. Essa é a intenção dele, ele cumpre com louvor. Mas a gente precisa ter esse controle com o nosso tempo, com nossa disponibilidade, para que isso não seja um problema. E para que o Instagram seja usado como uma solução. Quando eu quero uma ideia nova, é muito bom o Instagram. Ele vai me trazer várias ideias novas, mas eu preciso saber qual a ideia que eu tô buscando. Eu preciso de um mínimo de um norte para que a chuva de informações não me prejudique e acabe surgindo tanta coisa que eu não produza nada.
E você estava falando sobre metas, sobre submetas, e a gente conseguir ter uma rotina com base nisso para a gente poder comemorar as pequenas vitórias ao final do dia. Mas isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas também, da gente fazer uma lista de metas pro dia, do que a gente pretende fazer, do que a gente quer realizar. E chega o final do dia e a gente não fez nada. E para algumas pessoas, a única vontade que elas têm é de hibernar depois disso. Tipo, se desligar do mundo, porque a concepção que elas têm é de que elas não conseguem fazer nada. E que elas não têm controle sobre o que vai acontecer no futuro. Então, problema, bora se desligar do mundo que já deu. Qual a forma que a gente consegue lidar com isso sem chegar a um extremo, de uma forma saudável, pra gente conseguir resolver essa situação?
Você consegue perceber que você relatou um ciclo? Uhum. Eu não consigo, eu estipulo as metas, eu não consigo cumprir as metas, e aí eu entro na improdutividade. E aí eu dou liberdade para todas as sensações de uma reação ansiosa. E aí eu me mantenho ali. Uma coisa muito importante da gente perceber é que precisa persistir. Se eu tenho uma costume, né, na minha vida, na minha rotina durante anos, e que eu não cumpro, que eu não faço, não é agora, no período da quarentena, de um dia para noite, que eu vou conseguir cumprir isso. Eu preciso ter paciência comigo mesma, entender que eu tenho um tempo para processar, porque o que eu já vinha fazendo, ele já estava sendo feito há muito tempo. Então, não, eu preciso de uma outra descarga de tempo, de paciência, de energia, para modificar ou para acrescentar uma coisa que não estava sendo feita. Então, se eu não tinha o costume de fazer uma lista, por exemplo, se eu não tinha o costume de estipular metas para o meu dia, às vezes a gente faz um planejamento mensal, às vezes a gente faz um planejamento semanal, às vezes a gente não faz planejamento nenhum. Já está tão inserido numa rotina que a gente só segue, não tem a necessidade, não sente a necessidade de planejar. Mas se eu tô percebendo que isso pode ser positivo pra mim agora, eu preciso de paciência, eu preciso não desistir, porque não vai ser um aprendizado fácil. Então eu não consegui cumprir nenhuma meta hoje. Amanhã eu vou tentar de novo. E aí eu vou perceber o que foi que dificultou o cumprimento dessas metas ou submetas no meu dia anterior e vou tentar modificar aos poucos essas coisas que me prejudicaram, né? Que me impediram de concluir. Então, muitas vezes é o tempo na rede social, ou o tempo retendo informação que tirou o meu tempo de fazer uma outra coisa, de cumprir uma outra meta. Então, talvez em um dia eu não faça meta, não cumpra meta nenhuma, no outro eu consiga cumprir uma. E essa uma já é maravilhosa. Né? Essa uma já precisa ser comemorada, porque se a gente não se incentiva, se a gente não se estimula, a tendência é a gente sempre regredir, despertar esses sentimentos e esses pensamentos de que a gente é incapaz, de que a gente não vai conseguir nunca e que já acabou todas as soluções. E aí uma forma da gente também tentar como estratégia, né, passar por isso é conversar com outras pessoas que também passam por isso. Então, eu tenho um contato com alguém que já passou por uma dificuldade semelhante à minha, é a melhor opção para mim nesse momento conversar com essa pessoa. Eu não vou conversar com uma pessoa que cumpre todas as metas. Porque meta para essas pessoas são fichinha, né? Porque eu cumpro meta quando eu bebo água. Não, essa pessoa hoje, ela não é o ideal para ter uma relação comigo. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa que também tem dificuldade. Porque além da ajuda mútua, a gente consegue trocar estratégias, né? E a gente volta sempre para a ideia de que o ser humano, ele é relacional. Preciso sempre me relacionar. Eu tô sempre me relacionando. Tô sempre precisando de um outro para me relacionar. E isso é muito legal. A gente respeita o nosso momento sozinho, né? Tem muitas coisas que a gente precisa fazer só e que a gente vai ser puxado para fazer só. Inclusive as metas. Tem metas que eu vou desempenhar sozinha, mas tem metas que eu posso fazer com alguém, né? Tem metas que eu posso pedir uma ajuda, tem metas que eu consigo como uma estratégia, fazer em conjunto, fazer com uma outra pessoa. E isso daí é muito legal quando a gente vai se conhecendo, porque o que é essencial é entender que a estratégia que Lila usa não necessariamente vai servir para mim, mas alguma das estratégias pode servir. Ou eu posso ouvir essas estratégias e modificar alguma que me sirva. Então não tem um manual, não tem uma regra, não tem um Ctrl-C, Ctrl-V para a vida de todo mundo e essas estratégias vão colar, vão combinar, entendeu? Uhum. Então é importante a gente saber o que a gente gosta, colocar nas metas e na rotina o que a gente gosta de fazer. Sim. Também, né? Que a gente tem o que a gente precisa fazer, tem o que a gente gosta de fazer. Se estão associados, maravilha. Se não estão associados, a gente precisa exercitar que o que tem que fazer, não necessariamente eu preciso estar com vontade de fazer. Tem uma coisa aqui na minha meta que eu tenho que fazer, mas eu não estou com vontade de fazer, mas eu vou levantar e vou fazer, porque é uma necessidade nesse momento, né? Eu já identifiquei como uma necessidade. Futuramente, isso daí pode passar a ser uma coisa que você faz sem sentir mais nada, ou pode associar um prazer, né, em fazer, em desempenhar essa ação ou essa reação. Mas a gente precisa entender que a gente não tem uma fórmula e que a gente tem condições de refazer o que não conseguiu fazer. Eu preciso entender que eu não findei a minha vida se eu não conseguir cumprir uma lista de metas. Não faz uma lista, faz post-its, né? Eu vou escolher 3 post-its para eu cumprir hoje. Um rosa, um verde e um roxo. Hoje eu cumpri só o rosa. É porque nós somos feitos de ludicidade. O ser humano, ele funciona muito com coisas lúdicas, com movimento, com cores. Então a gente precisa buscar nessas estratégias. Eu uso post-its para estudar, mas eu vou botar post-its para cumprir uma meta. Ou post-its para me lembrar de algo. E aí eu posso usar esses gatilhos para me ajudarem a cumprir essas tarefas que eu preciso cumprir, para que eu não fique no ócio, para que eu não, né, me submeta a esses pensamentos que vão me prejudicar e que vão me impedir de avançar em outros âmbitos.
Você falando sobre a lista, sobre fazer uma coisa por dia, me lembrou uma época que eu tinha muita dificuldade com metas, né? Em criar metas, em estabelecer metas e cumprir. Só que eu tinha um problema muito grande de começar a fazer e de terminar de fazer. E aí, participando de vários grupos com outros estudantes, eu percebi que a gente devia começar com uma coisa básica, que não tem nada a ver com estudar, que é começar arrumando a cama. Aí eu falei assim, gente, não é possível começar arrumando a cama. Aí eu fui ler um livro, tem pouco tempo, que se chama Arrume Sua Cama. É sobre um oficial do exército dos Estados Unidos, mas o que ele fala sobre arrumar a cama de manhã, sensacional. Ele diz que você pode ter o pior dia da sua vida, mas se você voltar e você perceber que a sua cama tá arrumada porque foi a primeira tarefa que você fez no dia, a sensação já é completamente outra. E é verdade, dá um gás pra você começar a fazer outras coisas quando você diz assim, até mesmo nos dias de preguiça, né? Hoje eu acordei, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar minha cama, já levantar no automático e arrumar a cama. Quando você olha pra cama, não dá nem vontade de deitar de novo depois do trabalho que você tem de arrumar a cama. Então, eu percebi que são com passos pequenos que a gente consegue começar a cumprir essas metas.
Uma dica maravilhosa, até porque a gente pode associar isso a imagem de conforto, né?
Sim.
Eu consigo ser, isso daí é cientificamente comprovado, eu consigo ser muito mais produtiva se o ambiente que eu estou é confortável para isso.
Exato.
E se eu estou num ambiente bagunçado, é muito mais, é mais comum que eu fique desconfortável nesse ambiente. Por mais que a gente diga, né, meu quarto é minha bagunça particular, mas a gente sente um conforto quando a gente tem uma arrumação, porque a gente linka também a um controle. Eu tive o controle, eu tenho o controle desse ambiente. Eu arrumei, eu fiz, eu coloquei do jeito que eu queria colocar. Muitas vezes esse gatilho acontece com um banho. Às vezes a gente está tão nervoso, tão improdutivo, e a gente toma um banho, relaxa.
Verdade.
E aí já tem uma sensação de controle, de bem-estar com esse ambiente, porque ele está arrumado naquele momento, entende? Então a gente considera o ambiente externo e o interno. Eu sou o meu ambiente principal. Então o que eu tô vendo e o que eu tô sentindo, o que eu tô percebendo faz parte das emoções que eu tô sentindo agora e do que eu consigo fazer de produtivo com isso. Então se eu tô bem comigo, eu me sinto arrumada, não é no sentido, né, maquiada, arrumada, perfumada, não. Mas se eu tô asseada, se eu estou me sentindo bem comigo, o meu ambiente também está, é mais fácil eu me sentir confortável de produzir algo. Tem muita gente que não começa o dia se não arrumar a cama. E isso é muito legal, muito
verdade.
Interessante, né? O dia que eu não arrumo minha cama, minha vida fica bagunçada. E aí a gente começa a entender por que, que essas coisas fazem sentido.
Detalhe que isso começou a acontecer comigo. Se a primeira coisa que eu faço quando acordo é não arrumar a cama, eu não consigo. Parece que meu dia está completamente desorganizado. A frase que eu uso o dia inteiro é: hoje eu estou muito desorganizada. Porque é o meu ponto de partida, sabe? Eu sou uma pessoa muito metódica quanto a algumas coisas. Então eu preciso começar meu dia assim para poder continuar seguindo as outras atividades. E eu queria que você desse, assim, citasse algumas coisas básicas e práticas que a gente pudesse fazer. Por exemplo, a ansiedade, ela atinge o nível máximo. Ou não o nível máximo, mas a gente percebeu que está incomodando. O que é que a gente pode fazer para tentar acalmar um pouco a mente e aí a gente pensar em buscar ajuda?
Tá. A gente pode usar como nível elevado, tá? Porque a gente não tem uma escala de níveis de ansiedade, justamente porque a gente precisa considerar todos os fatores desse sujeito que está acometido desse sintoma. Então, a ansiedade em um nível elevado talvez seja uma dificuldade para você meditar, por exemplo. A meditação, ela nada mais é do que você dedicar um tempo a socializar consigo mesmo. Então, é um tempo de introversão. É um momento que eu vou ter um papo bem legal comigo, calada, aqui dentro. E isso daí vai causar efeitos que talvez eu não tenha dimensão desses efeitos, né? E aí vão contribuir no autoconhecimento, no autocuidado. Então, é um momento de relaxamento onde você abaixa os seus níveis de todas as emoções. Entra em um... Quem pratica, né, a meditação tem essa noção do quanto que o corpo sente.
Sim.
E modifica, quanto que a mente se organiza sem a gente precisar forçar essa organização, e quanto que o conjunto dos efeitos trazem benefícios futuros, né, para as próximas ações do dia, por exemplo. Então é muito bom se você consegue encaixar a meditação em algum período do seu dia. Então eu percebo que eu estou mais propensa à meditação durante a manhã, assim que eu acordo. Se eu arrumar a cama e sentar um pouquinho para meditar, eu consigo. Tem gente que não consegue logo durante a manhã, eu só consigo na hora do café da noite. E aí antes ou depois que eu tomo café, eu paro um momento. Então não precisa ser horas de meditação, né? Eu posso começar com meditação de minutos. Eu posso começar com meditação praticando exercício de respiração, por exemplo. E lembrar que é um processo. Então eu não vou acordar hoje já meditando estilo Buda e vou ficar aqui horas durante.
Isso não
o
dia. É real.
Não é real. Não é real. E não se começa com essa expectativa alta em uma estratégia, né? A gente tem que lembrar que as estratégias, elas podem ser adaptáveis. Então a meditação, ela é uma estratégia. Vai ter gente que não vai se adaptar à meditação? Vai. vai ter momentos onde o nível de ansiedade está muito elevado e a meditação não vai conseguir fazer ter efeito? Vai. E aí é nesse momento que eu preciso pensar nas outras estratégias. Eu, conhecendo o meu limite, eu consigo identificar o momento que nenhuma estratégia está sendo eficaz mais para mim, sem uma ajuda profissional. E aí esse é o momento do maior ato de autocuidado, que é quando eu busco essa ajuda para que eu consiga identificar novas estratégias ou eu consiga pensar em outras maneiras. Porque uma coisa que eu acho legal a gente colocar é que o profissional, o psicólogo, né, o terapeuta, ele não vai te dar o manual. Eu não tô conseguindo agora com o que eu já tenho, me dá aqui um outro manual para eu seguir. Ele vai ajudar você a encontrar outras formas, porque na verdade tudo tá em você. É aquilo que eu trouxe no início, né? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Então o que o profissional vai fazer é, com o saber técnico e com o manejo clínico, facilitar esse acesso para você. Talvez você não esteja conseguindo coisas que estão muito perto de você, mas você não está conseguindo perceber isso. E aí, em um momento terapêutico, você consegue, né? Como dizia minha avó, desanuviar a visão e conseguir perceber que você tem ali as ferramentas, você tem ali as suas estratégias ainda, né? E talvez, se você modificar um detalhe dessa estratégia, você consiga. Talvez, se eu modificar um momento de fazer determinadas coisas, eu consiga um outro efeito. E é isso que a ajuda profissional faz, né? Mas a gente entender que aquilo que eu já falei antes serve como estratégia também. Sim. O dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, se relacionar, são estratégias importantíssimas para quem sofre de ansiedade, principalmente. É muito legal para todo mundo, mas para quem sofre de ansiedade, conseguir cumprir essas estratégias tem um efeito muito, muito positivo e palpável no dia a dia, né? E entender que eu tenho um limite, que se eu cheguei nesse limite, eu não tô conseguindo mais, eu preciso buscar uma ajuda. Sim. E aí essa ajuda é mais do que bem-vinda.
E dentro dessa questão, né, de encontrar formas de fugir da ansiedade, acho que nem fugir, mas de melhorar a questão da ansiedade nesses dias, existem casos que precisam de uma ajuda profissional. Então, como é que a gente identifica o momento de buscar ajuda profissional e se é possível encontrar ajuda profissional durante a quarentena?
É muito importante quando a gente entende quando que essa ansiedade está subindo de nível, né? Para que a gente tente buscar essa ajuda antes do extremo, de estar em um nível muito exacerbado, e que a gente consiga trabalhar com o profissional para que as estratégias sejam utilizadas para a diminuição desse nível. Porque eu, nesse período de quarentena e de isolamento, eu me arrisco a dizer que todo mundo está passando por ansiedades em um determinado nível. Então, quem não passou ainda, talvez chegue a experimentar, né? Não tem como uma modificação tão drástica assim não causar essa sensação de ansiedade nas pessoas. Então, é comum que muita gente esteja passando agora, nesse momento, por situações, e algumas pessoas já passavam, então já tem algumas estratégias, algumas estão criando essas estratégias, e as que não estão conseguindo precisam dessa compreensão de que um auxílio profissional é necessário. Então, quando eu já percebo que as minhas relações sociais estão afetadas, eu não tenho mais paciência para me relacionar socialmente, eu percebo que eu já estou prejudicando o meu desempenho no emprego, na faculdade, nos estudos, nas emoções, eu já estou com emoções descontroladas, eu não estou conseguindo mais ter um controle no dia, eu não tô conseguindo mais ter um controle dessas minhas emoções, aí eu percebo que eu preciso buscar essa ajuda profissional. Durante o período da quarentena, a orientação, inclusive do Conselho Federal de Psicologia, é que os atendimentos sejam feitos em plataformas online. Então, todos os estão sendo feitos, disponibilizados online. Possível, né, ter o acesso buscando na internet diretamente o atendimento e vai surgir as opções de psicólogos. E tem uma outra modalidade que surgiu especialmente para o período do isolamento, que é acolhimento. É uma modalidade que diferencia da terapia. Ele é um atendimento emergencial que está acontecendo nesse período de quarentena. Então, o que é esse acolhimento? momento. É, percebendo, né, e compreendendo que esse período é uma situação nova para todo mundo e que muitas pessoas estão desenvolvendo sintomas e reações ansiosas pela mudança drástica na rotina, pela mudança drástica nas relações, pela privação de liberdade, né? E aí, desencadeando esses sintomas, essas reações ansiosas, alguns psicólogos, psicólogas, estão se disponibilizando para fazer uma escuta dessas pessoas. Então, não tem custo esse acolhimento, porém, ele tem um limite, né? Não sei se todos estão colocando esse mesmo limite de tempo, mas os que eu tive acesso, a ligação tem um limite de 20 minutos. O que é esse acolhimento? Ele é uma estratégia emergencial. Então, eu estou em uma crise de ansiedade agora e eu não estou conseguindo lidar com as minhas próprias estratégias. Então, uma outra estratégia é eu fazer essa ligação para um profissional que vai me dar um suporte psicológico, técnico, um acolhimento. Mas ele não é o meu terapeuta, ele não é fazer uma terapia comigo, tá? Então, ele é uma estratégia pontual, é um atendimento pontual. E aí, eu vou falar dois desses acolhimentos, desses serviços que estão sendo prestados nesse momento, que um é chamado SOS Linha Aberta. Esse tem alguns profissionais de psicologia já disponibilizados e eles estão expandindo o atendimento de acordo com as informações do governo de continuidade da quarentena, né, do isolamento. Então, à medida que os governantes vão avisando que a quarentena foi estendida, eles também estendem a oferta do serviço. E tem um outro que é acolhimento interprofissional online, que esse daí conta também com médicos, não só psicólogos, né? Mas tem alguns médicos também que estão envolvidos nesse projeto. Tem uma plataforma que é Psyu também, que ela disponibiliza alguns profissionais para esse tipo de acolhimento também nesse momento de pandemia. Tem um terceiro que eu tenho acesso, Plantão Florescer. Esse também funciona da mesma forma que o SOS Linha Aberta. Então, eu super indico como uma estratégia muito eficaz, principalmente para a gente perceber que durante a fala algumas coisas já vão reagindo, né? Algumas coisas já vão modificando. E é muito interessante para quem não tem no momento uma condição de fazer, de dedicar um tempo para uma terapia. Esse momento não vai substituir a terapia, mas ele pode ser um como eles prometem, né? Um suporte emergencial. Mas quem tem condições de entrar em uma terapia online é indicado, sabendo que já está no nível de ansiedade, que precisa desse auxílio profissional, é indicado buscar os terapeutas online, né? As terapias online. E aí a gente tem disponibilidades, quando busca, dependendo do lugar onde está, de valores sociais, inclusive, né? As universidades que disponibilizam atendimentos gratuitos suspenderam os atendimentos, porque não pode ser mais presencial, e algumas delas estão oferecendo suporte telefônico.
Nós estamos chegando ao fim desse episódio e eu quero te pedir, antes da gente finalizar, que nos dê 5 dicas ou orientações para enfrentar a ansiedade na vida, seja na quarentena ou no novo normal, né? 5 dicas para a gente viver bem, sabendo que a ansiedade ela vai existir em algum momento ou não da nossa vida.
Eu acho que eu posso pontuar como primeira dica, aceitar a ansiedade. Ela não precisa ser colocada como algo negativo na vida. Inclusive, tem estudos de psicólogos e outros estudiosos que apontam que a ansiedade, assim como o medo, previne de muitas coisas ruins. Então, por conta desse gatilho que é disparado, eu evito situações que poderiam ser prejudiciais para mim. Então, a ansiedade, ela pode ser aceita, sim. Você pode aceitar a sua ansiedade. O que a gente pede é que você não se mantenha em níveis exagerados com essa ansiedade, para que não prejudique de outras formas a vida, né? E a convivência. Mas acho que uma primeira dica é aceitar a ansiedade, que ela existe, que ela provavelmente você não vai ser ileso a ela, e ela provavelmente vai surgir em várias situações, mesmo que no cenário onde a gente não está identificando como um transtorno, ela vai surgir em algumas situações pontuais que podem acontecer e causar e deixar você ansioso, né? Então essa aceitação é muito importante para você entender o que você tem. Dedicar um tempo para se autoconhecer, eu acho que é uma segunda dica interessante. Quanto mais eu dedico tempo para me conhecer, mais fácil eu consigo passar pelas situações e emoções que até o momento não tenho um controle. E não tenho um controle porque eu não me conheço reagindo a essas emoções e essas situações. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu me dedico a me conhecer mais, eu consigo criar as minhas estratégias, eu consigo refazer as minhas estratégias, reinventar as estratégias, e eu consigo identificar quando é ansiedade e quando não é, tá? Acho que essas duas dicas estão bem associadas. Uma terceira dica é dedicar tempo para desempenhar projetos positivos, desempenhar atividades positivas para você. Então, essas atividades podem ser uma conversa, pode ser uma descoberta de uma atividade nova que eu ainda não fazia, pode ser a manutenção de atividades que eu já fazia e desperta em mim prazer e conforto em desempenhar. Pode ser usar esse tempo para ler livros, para dançar, para cantar, para se matricular em cursos online, para fazer alguma atividade produtiva, não no sentido só monetário, né? Porque a gente já tem por fora essa cobrança de sermos seres produzidos monetariamente, para fazer o capital rodar. Mas fora isso, que a gente consiga ter momentos para produções que vão trazer benefícios singulares e pessoais, né? Para além dos monetários. Como uma quarta dica, a gente pode pensar em coisas produzidas para o corpo. Um momento de meditação, um momento de leitura, um momento de mudança do visual, sendo que a gente precisa, em todas as dicas, a gente precisa perceber como que o nosso corpo, nossas emoções estão reagindo a elas, tá? Então são dicas que estão todas muito intercaladas. E como uma quinta, não precisa ser nessa colocação de quinta, buscar ajuda sempre que for preciso, sempre que identificar que precisa. E aí essa ajuda eu vou deixar aberta, como sendo uma ajuda profissional, ou sendo uma ajuda de acesso àquela velha rede de apoio mesmo. Aquela ajuda de que às vezes a pessoa nem precisa saber que está me ajudando, mas eu tô acessando ela e tô conseguindo ter benefícios dessa relação.
Essas são dicas, eu acho que são dicas fundamentais, eu acho que não só para período de quarentena, mas para vida real. A gente tem mania de categorizar as coisas na vida, né? É bom, é mal. Tem dificuldade em olhar as situações como passageiras, como aprendizado, como um momento. E até como proveitosas em algumas situações. E eu sempre penso com relação ao medo e ansiedade que em algum momento elas podem sim ser úteis na nossa vida. É a questão da vulnerabilidade que algumas pessoas têm medo, né? Eu quero agradecer, Thaís, por você ter topado.
Que grande
loucura, né? De estar aqui nesse podcast. E esse espaço agora tá aberto. Se você quiser deixar o seu meio de comunicação, o seu Instagram, o seu arroba aqui, pro pessoal te procurar, pro pessoal te seguir, fique à vontade.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? É sempre bom a gente estar trocando. Eu sempre acho que esses momentos assim são mais de trocas do que de transmissão de alguma coisa, porque
sim,
eu sempre vou estar nesse lugar do que aprendo. Eu não quero nunca deixar esse lugar do que aprendo. Então, eu trouxe um pouco das experiências profissionais que eu já tive, mas isso não me coloca no saber absoluto, né? Então, muitas pessoas, sim, podem ouvir essas estratégias e dizer, eu já faço isso há anos, ou pensar em várias outras que fazem e que ainda não foram compartilhadas. Então, eu incentivo muito que esses lugares, esses momentos, sejam conduzidos, que eles aconteçam, né? Para que as pessoas cada vez mais troquem. Porque essas trocas é que fazem a gente amadurecer, crescer, evoluir enquanto ser humano e mantém a nossa essência de ser relacional, né? E múltiplo. Eu quero agradecer também a quem ouviu o podcast. podcast até aqui. Quero parabenizar a iniciativa, Lila. Eu acho que foi uma iniciativa muito interessante. Uma forma de ser muito produzido, muito bem produzido nesse período de quarentena, trazendo temas bem importantes para a gente pensar e refletir. Lembrando que a gente foge de uma ideia de certo e errado, né? Essa ideia de dicotômica é sempre algo que a gente deve evitar. Então, não tem um certo e um errado. Tem um momento que foi dito e tem a análise de quem está ouvindo, se serve ou não para sua vida. Eu não tenho um Instagram profissional, meu Instagram ele é pessoal, mas eu tenho um e-mail que eu posso disponibilizar, que é Thaís Melo, com TH, Melo com L só, D de dado, Thaís Melo D, @hotmail.com, que qualquer possíveis trocas e contatos eu vou ficar muito feliz em realizar, tá?
É isso, pessoal. Você que acompanhou até aqui a nossa sessão, muito obrigada. Não deixe de nos acompanhar lá no Instagram de Vandalila, Lila com dois L. E deixa o feedback lá de vocês, manda sugestão para os próximos episódios. Comentem também como vocês estão enfrentando essa quarentena e dividem com a gente os segredos de vocês, as estratégias para poder enfrentar essa quarentena com toda a ansiedade e incerteza quanto ao futuro, tá? Obrigada, gente. Um beijo, é isso. Tchau.